Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então agora às rondas dos partidos. O primeiro partido, grupo parlamentar a questionar o Governo, é o LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, na sua última audição ficámos a saber que afinal, e agora, também ouvimos, mas não ouvimos falar de batatas hoje, não é? A economia parece que cabe num saco de batatas, não é? Disse-nos que se antes os portugueses compravam 1 kg de batatas, podiam agora comprar mais. Mas a economia de uma família não se mede num produto escolhido a dedo, mede-se num cabaz inteiro. Alimentos, energia, medicamentos, transportes e habitação. E é aí que a realidade entra em choque com a narrativa. Desde o início de 2026, o cabaz alimentar essencial subiu 7,7%. Os mesmos produtos custam hoje quase mais 40%. O Sr. Ministro também afirmou que o salário líquido real cresceu como se tivéssemos tido um 15º mês. Mas o salário médio não é o salário típico e o Sr. Ministro sabe que a média é puxada para os salários mais altos. E a inflação média não é aquilo que as pessoas compram. As famílias não compram médias. Compram leite, ovos, arroz, fruta, medicamentos e pagam renda. E a maioria dos bens essenciais subiu muito acima da inflação média. Por isso pergunto-lhe diretamente, que medidas concretas vai o Governo adotar para travar o aumento do preço dos bens essenciais? Que mecanismos está disposto a utilizar para impedir que choques externos sejam transformados em margens extraordinárias à custa das famílias? E que medidas vai implementar para proteger o rendimento disponível de quem está mais exposto ao aumento do custo de vida? Muito
obrigado. Obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. É muito útil trazer o tema dos salários à colação, porque a economia e o crescimento económico não existe para outra coisa que não seja para melhorar os rendimentos de quem trabalha. E, Sra. Deputada, a esse nível, o Governo da AD tem excelentes resultados para apresentar. No ano 2024, fomos o país da OCDE onde os salários mais cresceram. De toda a OCDE, não apenas da União Europeia. A Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia, os Estados Unidos. O país da OCDE onde os salários mais cresceram. Em 2025, voltaram a crescer bastante acima da média da OCDE. E no ano de 24 e 25 somados, o crescimento do salário líquido, líquido de impostos e salário real, depois de deduzida a inflação, o crescimento de salário líquido real foi de 13,7%. Isto significa, Sra. Deputada, mais do que atribuir um 15º mês aos trabalhadores. Mas nós... Dir-me-á que os portugueses hoje vão ao supermercado e não vivem com os salários de 24 e 25. E os preços hoje estão a subir no mercado e nas bombas de gasolina. Estão a subir e há uma forma de subir e de medir a subida de preços, é a inflação. E os últimos dados o que mostram é que o primeiro trimestre deste ano, comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, os salários cresceram 6,6%. E a inflação, o ano passado, foi de 2,3%, o que quer dizer um crescimento de salários 3 vezes superior à inflação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, para continuar, faz favor.
Pois é, Sr. Ministro, de média está o inferno cheio. Ninguém nega que existiu crescimento salarial. A questão é outra, é se esse crescimento está a chegar a quem ganha menos. Porque uma média pode subir muito enquanto muitas famílias continuam a perder capacidade para pagar as suas despesas básicas. Se disser que Portugal cresceu acima da média, quer dizer que não estávamos muito bem, mas também a União Europeia veio dizer aqui há umas semanas que 60% da riqueza em Portugal está em 10%. Portanto, a sua média fica aqui resolvida. Agora, passando para outro tema, Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse também que o PTRR está globalmente bem, mas que a reconstrução das habitações não tem tido a mesma eficiência. Para quem está há 4 meses com a casa danificada, isto não é uma questão de eficiência, é uma questão de abandono. Há pessoas idosas, pessoas com incapacidade e famílias vulneráveis que continuam sem respostas adequadas. Há relatos de propostas de indemnização muito abaixo dos prejuízos apresentados, sem fundamentação clara ou contraditório efetivo. Isto torna-se ainda mais relevante quando o Governo prepara um seguro obrigatório contra calamidades. Por isso pergunto, que instruções concretas deu o Governo às seguradoras para garantir respostas céleres, transparentes e fundamentadas? Quantas habitações continuam por reparar? Quantas famílias continuam sem condições plenas de habitabilidade? E que mecanismo existe para rever propostas de indemnização manifestamente insuficientes? Muito obrigada.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, os números que eu referi aplicam-se tanto ao salário médio como ao salário mínimo. Olhando por qualquer dos ângulos, o salário mínimo cresceu muito claramente acima da inflação em qualquer dos anos. Quanto à questão das casas, Senhora Deputada, queria dizer-lhe o seguinte. O processo de indemnização às pessoas da região de Leiria e da região de Lisboa também, que ficaram com casas destruídas, está a correr de formas muito diferenciadas. Há já, como eu disse, 13 municípios que já concluíram o processo de verificação e vistoria das casas. E o processo está totalmente concluído. As casas foram ou pagas ou foram indeferidas. Os processos estão todos resolvidos. E há mais 10 municípios onde 90% dos processos já estão resolvidos. Há casos notáveis de municípios que estão a fazer milhares de processos já resolvidos. Também tenho que dizer que há outros municípios que estão muitíssimo mais lentos e alguns ainda não avaliaram nenhuma casa. Portanto, há uma grande disparidade no comportamento dos municípios neste processo e o apelo que eu posso fazer é que os municípios mais lentos se aproximem do ritmo dos municípios mais rápidos, que alguns dos quais já terminaram o processo. Quanto às seguradoras, a senhora deputada perguntou que instruções deu o Governo às seguradoras. Não sei em que país pensa viver. O Governo não dá instruções às seguradoras, podem fazer leis. As conversas que eu próprio tive com as seguradoras no sábado a seguir às tempestades foi um apelo no sentido de mobilizarem o máximo de recursos para a região de Leiria. E, senhora deputada, isso verdadeiramente aconteceu. Temos que reconhecer que as seguradoras foram sensíveis. Ainda ontem estive em Leiria e me reconheceram isso. Também é verdade que agora me estão a dizer que estão a demorar demasiado tempo no pagamento dos processos, na conclusão dos processos. E eu conto ter uma conversa com as seguradoras para justamente chamar a atenção para a oportunidade que seria fazerem adiantamentos por conta dos valores que vierem a ser apurados.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sr. Ministro, relativamente ainda aqui ao comboio de tempestades, gostava de saber uma coisa. Como é que está a ser feita a articulação entre as câmaras municipais e a unidade de missão? E o que é que o Governo nos pode dizer sobre o sucesso dessa articulação e da sobrecarga que têm neste momento as autarquias para tentarem resolver os processos, porque nós temos ouvido muitas queixas das autarquias relativamente a essa questão, que não têm funcionários nem meios para conseguir cumprir aquilo que é necessário. Muito obrigada.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Reconhecendo as dificuldades dos municípios em fazerem as avaliações com os seus próprios meios, a estrutura de missão articulou com as comunidades intermunicipais a disponibilidade de centenas de arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos que estão disponibilizados numa lista a que as câmaras municipais podem recorrer para contratar estes técnicos, sendo eles pagos pelo Estado, para irem ajudar as câmaras municipais a fazer o processo de avaliação.
Obrigado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves.
Senhor Ministro, o Senhor Ministro disse no início desta semana que o PRR vai acabar bem. O que é que significa acabar bem? É que acabar bem não é apenas cumprir uma percentagem em Bruxelas, não é fechar dossiês em cima do prazo, não é trocar ambição por reprogramação, nem transformar o que seria uma oportunidade histórica no exercício de gestão de danos. Acabar bem era fazer o investimento chegar às pessoas, às escolas, às creches, às residências de estudantes, às unidades de saúde, às comunidades energéticas, às cooperativas, às autarquias e às IPSS. Senhor Ministro tem os números do número de investimentos que não foram feitos pelo setor social, por exemplo, por não conseguirem cumprir com os requisitos e por os prazos não estarem a ser cumpridos? Sabe dizer-nos alguma coisa sobre isso?
Sr. Ministro, com o tempo disponível.
Senhora Deputada, acabar bem significa executar a 100% o programa. E é isso que vai ser feito e é isso que vai ser executado. Não vamos desperdiçar nenhum euro dos fundos disponibilizados a Portugal.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Ministro, a economia não se mede em comunicados, nem em médias convenientes, nem em contas de batatas. Mede-se também no facto de quase 2 milhões de pessoas em Portugal estarem em risco de pobreza. Mede-se no facto de 1 em cada 10 trabalhadores continuar em risco de pobreza. Quando trabalhar não chega para viver, o problema não está na falta do esforço das pessoas. Está numa economia que não está a distribuir dignidade. Para o livre, uma economia só está bem quando a vida das pessoas cabe dentro do rendimento. E hoje, para demasiadas pessoas, a vida já não cabe dentro do rendimento. E demasiadas respostas do governo continuam a não caber dentro da realidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar agora para a segunda ronda. Começa agora o PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, anteontem tivemos aqui um debate relativamente ao PRR, a pedido do Partido Socialista. O debate era intitulado Mais Execução, Medidas Urgentes. E o Partido Socialista estava muito preocupado que o Sr. Ministro não pôde estar no debate, mas fez-se representar, e muito bem representado, pelo Sr. Secretário de Estado. Não sei se o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de lhe transmitir, mas o que nós aqui assistimos na quarta-feira, e hoje vou pedir a sua ajuda para, em conjunto, conseguirmos fazer ver ao Partido Socialista e a toda a oposição que, efetivamente, estamos a executar e a executar bem, a tempo e horas, o PRR, e que, de uma vez por todas, consigamos sair daqui, ao final deste debate, com uma ideia clara. Vamos executar o PRR a tempo e horas, vamos executar a 100%, e vamos mostrar à oposição aquilo que este Governo tem conseguido fazer, que é resolver os problemas que o Partido Socialista sistematicamente nos deixa. E não é só no PRR, porque eu também lhe vou colocar uma questão relativamente ao PT 2030. Porque no PT 2030, mais uma vez, começámos a recuperar, começámos com um atraso, tivemos que ir a correr atrás do prejuízo. E então deixo-lhe já aqui uma pergunta, para depois não me esquecer, relativamente ao PT 2030, que tem a ver. Qual é o estado de execução do PT 2030? Conseguimos ou não recuperar os atrasos? Garantimos ou não o cumprimento do N+3, evitando a perda, mais uma vez, de fundos? Essa é uma questão que lhe queria colocar e gostaria que esclarecesse. Agora, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade. O que nós assistimos aqui ontem, repare, Sr. Ministro, viemos, mais uma vez, assistir a powerpoints do Partido Socialista. Isto é extraordinário. Já tínhamos saudades dos powerpoints do Partido Socialista, mas a moda mudou. Até há uns tempos, a esta parte, a moda era cartas. Escrevia-se cartas, por tudo e por nada. Mas agora, de repente, bem, vamos lá tentar ir atrás dos powerpoints, recuperar os powerpoints e ver se conseguimos explicar alguma coisa. Nesses powerpoints, Sr. Ministro, o que se dizia era que estávamos atrasados. E eu quero lhe perguntar, eu pelas minhas contas, e tive a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro, quando pegámos no PRR, a execução andava ali nos 7, 8%. Pelas minhas contas, a 7, 8%, podemos ter vários critérios, porque isso também é interessante. Podemos ter o critério do pedido de reembolso, podemos ter o critério da execução, ainda podemos ter critério das verbas nos beneficiários intermédios ou finais. Mas